A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 27. Amém, igreja? Mas a vós que ouvis, digo, amai, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei, preste atenção, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Destacando aqui o versículo de número 28, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, somente a parte A deste versículo, o Senhor Jesus nos manda, bendizei os que vos maldizem. Todos juntos, bendizei os que vos maldizem. Bendizei, bendizei os que vos maldizem. Amém? Então nós vamos falar alguma coisa sobre maldição, o poder da língua, o poder da palavra. Igreja, eu fui consultar o sentido da palavra maldição. O Senhor Jesus, ele nos ordena, bendizei os que vos maldizem. E eu fui consultar. A palavra maldição significa pronunciar, preste atenção. Maldição significa pronunciar um desejo maligno contra alguém. Maligno, de mal, mal maligno, maldição. Então a palavra maldição tem este sentido: pronunciar um desejo maligno contra alguém. Clamar para que haja prejuízo, dano, mal, desejar o mal, falar mal e com as suas próprias palavras autorizar o diabo a fazer uma maldade na vida de uma pessoa. Quem entendeu, diga amém. E o Senhor Jesus, ele está sendo claro que nós devemos usar os nossos lábios, o que sai da nossa boca, amado, jamais amaldiçoar alguém. Preste atenção. Amai a vossos inimigos, diz ele. Fazei bem. Fazer o bem é o quê? Abençoar. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Então é isso que a Bíblia, ela nos diz. Veja ali, em Romanos, Romanos capítulo de número 12, o versículo 14. Veja, amados, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha o que está escrito neste versículo. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então você tem que tomar o cuidado, amados, de usar os teus lábios, de pronunciar palavras, falar somente aquilo que traga benefícios, o bem para as pessoas. Jamais usar a tua boca, para amaldiçoar alguém. Quem está entendendo, diga amém.
Amém.
Porque em nossas palavras, aquilo que a gente fala, há poder. As palavras são como sementes, possuem vida. Aquilo que você fala são sementes que você está jogando, lançando no solo da vida. E tudo aquilo que você semear, você vai colher lá na frente. Você vai colher. As nossas palavras, para você entender melhor, são materiais, são ferramentas que você dá para Deus ou para Satanás. Então, dependendo do que você fala, é o que você vai colher. Então, não adianta culpar a Deus ou ao diabo por certas situações que você vem passar, que você tem passado. Não adianta culpar a Deus ou a Satanás, porque você é responsável. Muitas vezes, você está colhendo aquilo que você semeou através das tuas palavras. E eu vou te provar isso na Bíblia. Veja comigo, no livro de Provérbios, capítulo de número 18, o versículo 21, está escrito: a morte e a vida, a morte e a vida estão no poder da língua. Preste atenção neste versículo, amados, é tremendo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, a língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que eu falo tem um poder para abençoar ou amaldiçoar, para construir ou destruir. As nossas palavras são essas sementes que você semeia, que você vai colher lá na frente. As nossas palavras é como uma ferramenta que você dá para Deus trabalhar, e aí Deus vai abençoar, ou você entrega as palavras para Satanás, e você ouviu, maldição é pronunciar um desejo maligno contra alguém. É trazer prejuízo, é trazer dano, é trazer o mal. Isso não deve estar na boca do cristão. Amém, igreja? Então, a morte e a vida estão no poder da língua. E diz aqui: e aquele que a ama comerá do seu fruto, do seu fruto. A Bíblia nos diz também que a nossa língua é como um pequeno leme, é como um pequeno leme que dirige, conduz uma grande embarcação. Então vamos lá para você entender, porque é você quem vai dirigir, você é o comandante que dirige a tua própria vida, esta embarcação, é você. Você que é o comandante, que tem a responsabilidade de conduzir a tua vida ao destino, ao porto, é você. E através da língua, que é este leme que conduz o navio. Então abra a tua Bíblia, vamos ali no livro de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo de número 3, esse versículo é muito importante, Tiago capítulo de número 3, e o versículo de número 4. Vede também que as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Para onde? Para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, assim também a língua. Então, Tiago compara a língua do homem como este pequeno leme que consegue conduzir, dirigir um grande navio, uma grande embarcação. O comandante, o capitão, ele quem guia o navio através deste pequeno leme. E você é o comandante da tua vida. Você que é o comandante. E como é que você vai conduzir a tua vida? Através deste pequeno leme, que é a língua. Que é a língua. Aqui Tiago está dizendo: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, se você, de repente, está indo em direção a uma tempestade, é como Tiago está dizendo, né? Levadas de impetuosos ventos. Se a tua vida, essa embarcação, a tua vida está sendo levada, conduzida para uma tempestade, o vento forte está conduzindo você em direção a uma tempestade, o que é que você tem que fazer? Mudar de direção. E como é que você vai fugir da tempestade que este vento forte está te obrigando a ir? Como é que você vai fugir da tempestade? Usando o leme. Que leme é esse? A tua língua. Então, quando você usa corretamente as palavras, é você quem vai guiar, dirigir a tua vida. Você vai conduzir a tua vida para onde você quer. Então, se de repente algum vento forte, sentido contrário, está te conduzindo para uma tempestade e você quer fugir da tempestade, você tem que usar o leme, que é a tua língua, e dirigir a tua vida através da língua para onde você quer. Você é o comandante da tua vida. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém. Você é o comandante, é você quem dirige através da língua. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que eu falo. Amados, você vai concordar comigo. Quantos casamentos foram destruídos por causa da língua? Quantas amizades que já se acabaram por causa da língua? Até mesmo na igreja, quantos que já não se entristeceram, não se decepcionaram por causa da língua de alguém? É ou não é? É a língua. E este pequeno membro, este pequeno leme, ele tem o poder de conduzir uma grande embarcação, que é a tua própria vida. Então, o que você fala é muito importante. E é tão interessante que o Senhor Jesus, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está transbordando daquilo, é daquilo que você vai falar. Como é que você conhece a pessoa? Como é que a pessoa se revela? Por aquilo que ela fala. E dependendo do que ela fala, é o que vai acontecer na vida dela. Se você, por exemplo, começar a profetizar só desgraça, você vai comer disso. É o fruto. Você está falando naquilo que você acredita. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu creio naquilo, está no meu coração e eu estou dizendo, eu vou comer do fruto do que eu estou falando. Então, se você só fala em desgraça, é o que vai acontecer na tua vida. Então, você tem que ter sabedoria ao falar. Se você diz, meu casamento não tem mais jeito, eu sou um fracassado, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nasci para sofrer mesmo. Se você vive falando isso, é o que está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque você está falando daquilo que você acredita. E as nossas palavras têm poder. Deixe-me te dar um exemplo do poder da palavra, do poder da palavra. Quando um centurião, ele se aproximou do Senhor Jesus em oração, nos diz a Bíblia que ele se prostrou diante do Senhor e rogou a favor de um empregado, de um criado que estava violentamente atormentado. Abra a tua Bíblia, vamos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, preste atenção, ele se coloca em oração, ele abre a sua boca e começa a interceder a favor de um empregado, de um criado que estava doente, que estava enfermo. Veja, este centurião se chegou junto dele, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Diga glória a Deus e pode aplaudir esta palavra, igreja. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O que eu acho lindo no Senhor Jesus é que este centurião, um homem de posição, um homem que liderava uma parte do exército romano, ele se coloca diante do Senhor rogando-lhe a favor de um empregado que estava enfermo, paralítico, violentamente atormentado. O que eu acho lindo aqui no Senhor Jesus é que imediatamente o centurião não pediu, mas o Senhor Jesus, ele se dispõe a ir até onde estava aquele paralítico, né? Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, o centurião não pediu para que Jesus fosse até a casa dele. Mas olha a prontidão do Senhor em socorrer uma pessoa que ele nem conhecia. Mas ele se dispõe, eu vou até lá. Sem o centurião pedir, o que mostra o amor, o cuidado do Senhor em atender, curar, libertar, diga glória a Deus. Você crê que mesmo sem você pedir, o Senhor já está te abençoando nesta noite? Pelas misericórdias do Senhor, por amor a você, o Senhor, ele se propõe, né? Ele já diz, eu irei e lhe darei saúde. Outra coisa que chama atenção nesse texto é o centurião mesmo. É o centurião. Um homem de posição, um oficial do exército, do Império Romano. Como é que ele está ali se preocupando com o empregado? Olha, amados, isso também me chama atenção. Ele preocupado com um empregado, um criado que estava em casa, enfermo, paralítico, violentamente atormentado. Eu creio que só por isso O Senhor Jesus já se comoveu ao fato dele se colocar, se prostrar, chamar Jesus de Senhor, né, reconhecendo que Jesus é Senhor, dizendo: o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Quer dizer, a atitude deste centurião de se colocar na presença do Senhor, de rogar, de pedir a favor de um empregado, o cuidado que ele estava tendo, ele não se preocupou com a sua posição. Pelo contrário, ele foi humilde, se sujeitou, implorou, pediu, rogou, pede a favor de um empregado. Eu creio que só por isso o Senhor Jesus já se comoveu e disse: eu irei, sem o centurião pedir, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Uma palavra é suficiente. Dize somente uma palavra, o que sair da tua boca. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Você crê que há poder na palavra? Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob, debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, ele me obedece, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Senhor, não precisa ir até a minha casa, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E como eu reconheço, eu sei que o Senhor tem autoridade, diga apenas uma palavra, oh glória, o meu criado sarará. Eu sei que a tua palavra tem autoridade, a tua palavra tem poder, e aquilo que o Senhor diz acontece mesmo, porque eu também tenho autoridade. Eu dou ordens aos meus soldados, aos meus empregados, e eles me obedecem. Diga uma palavra. Ricalabachuri me anda naias, ricalamanaias. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. E o Senhor Jesus ficou maravilhado. E maravilhoso Jesus ouvindo isso. Olha, o Senhor Jesus ficou maravilhado, encantado com a palavra que saiu da boca daquele centurião. Preste atenção, versículo de número 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Olha a importância da palavra. Amados, cuidado. Só abra a tua boca para abençoar. Amém, igreja? Cuidado com as palavras. Aquilo que você fala, o que sai da tua boca, você vai comer do fruto daquilo que você está semeando. A morte e a vida estão no poder da língua. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Oh, glória! Mas como é que o Senhor Jesus reconheceu que este centurião era um homem de fé? Pela palavra. Eu não disse para você que o homem se revela, ele mostra quem ele é, ele mostra quem ele é por aquilo que ele fala. Você quer conhecer alguém de verdade? Começa a prestar atenção no que ele fala. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe a conclusão que eu cheguei? Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que o problema Não é tanto o que a pessoa fala, mas o que está no coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o problema não é tanto da boca da pessoa, é um problema de coração. Porque a boca só vai falar o que ela tem no coração. Então o problema não está tão na língua, está no coração da pessoa. E você quer conhecer o coração da pessoa? Preste atenção no que ela fala. Eu até, quando eu meditava nesta palavra, eu encontrei aqui um ditado que eu achei maravilhoso. Diz assim: o que quer que exista, olha que coisa tremenda, o que quer que exista no poço vem junto com a água. O que quer que exista no poço vem junto com a água. O que quer que exista no coração vem junto com as palavras. Então não é tanto o problema da língua, da boca, mas é o que está no coração da pessoa. E você conhece a pessoa. Deixa ela falar. Presta atenção no que ela fala. Nos detalhes, você já vai descobrir o coração da pessoa. Então por isso que você tem que vigiar. A Bíblia diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Amém, igreja? As nossas palavras devem ter sabor. Está aqui em Colossenses, capítulo 4. Eu vou ler para vocês Colossenses, capítulo de número 4. E o versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Diga amém, Jesus. A vossa palavra seja sempre... Igreja, eu não escutei. A vossa palavra seja sempre... agradável. O Senhor Jesus, ele disse o quê? Bendizei os que vos maldizem. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos caluniam. Bendizei e não amaldiçoeis. E aqui está escrito que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Tem que ter sabor, igreja. Uma palavra que abençoa. Amém, igreja? Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, uma palavra sempre de ânimo, de coragem. Muito bem, muito bem. Você vai virar para a pessoa que está do teu lado e você vai dar uma palavra agradável para ela agora. Você vai dar uma palavra temperada com sal. Você vai dar uma palavra para ela de encorajamento, uma palavra que vai abençoar esta vida. Vira para esta pessoa e dá para ela uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra agradável. Irmão, Deus é contigo, viu, irmão? Deus é contigo. Se anima, se fortalece no Senhor. Irmã, não se entristeça. Deus é contigo, vai nesta tua força. O Senhor te ajuda, viu? Irmã, não desanima. As lutas vêm e passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dê uma palavra de coragem, diga para essa pessoa que está do teu lado: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Irmã, você pode todas as coisas em Jesus. O Senhor é a tua força, amados. O Senhor é a tua fortaleza. Nós temos que, sabe, amados, dar a palavra que venha animar as pessoas. Chega, sabe, daquelas palavras só conta desgraça. Hã? Porque você vai colher o que você está semeando. Você está recebendo esta palavra, está recebendo. Quer aplaudir esta palavra? Quer aplaudir esta palavra? Aleluia! Então eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte para você: use sempre fale sempre a palavra de Deus. Aí você nunca erra, né? Você nunca erra quando você falar a palavra de Deus. Use a palavra de Deus nas suas conversações. Fale sempre do amor de Deus, dos milagres de Deus. Pessoa está passando por lutas, dá uma palavra de ânimo. Ela vem comentar, falar mal de alguém, você diz, não é assim não. Jesus falou que eu não posso pronunciar palavras malignas contra alguém, eu não posso falar mal, desejar o mal de alguém. Jesus me mandou abençoar e não amaldiçoar. Cuidado com a tua língua. Olha, amados, quando a gente... Eu vou falar, eu não aguento, mas eu falei, não vou deixar isso, eu não vou nem tocar no assunto, mas eu vou falar. Normalmente você usa o algodão, para pôr no ouvido, na orelha, é ou não é? É ou não é? Você já viu alguém colocar o algodão na boca? Isso aí é só defunto. Defunto coloca. É que defunto não fala mal de ninguém, né, irmã? Defunto não fala mal de ninguém. Já coloca o algodão na boca do defunto. A gente coloca o algodão no ouvido, na orelha. Mas tem vezes que a gente tem que colocar o algodão na boca. Para dar uma segurada, né? Olha. Se você não dominar a tua língua te dominará. Se você não dominar a tua língua, a tua boca, ela vai te dominar. Então tem que ter muito cuidado ao falar. E por que não sempre falar a palavra de Deus? Começa a citar os versículos, né? Cita a palavra. Sabe, sempre abençoe alguém. Quem recebe esta palavra da parte de Deus, diga glória a Deus e aplauda Jesus Cristo. Pode aplaudir a palavra. Oh! Amém, igreja. Quando o Senhor Jesus, com relação àquele centurião, Jesus concluiu dizendo, Jesus disse ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus, ele realizou uma cura à distância. À distância. Ele falou aqui, e as palavras do Senhor viajaram, foram até onde estava o criado daquele centurião, na casa do centurião, e as palavras que o Senhor Jesus pronunciou de cura, de bênção, aquelas palavras foram e deu saúde para aquele homem que estava enfermo. Então você pode, em oração, você pode orar por alguém que de repente está distante, alguém que não está junto com você aqui agora, alguém que mora numa outra cidade, num outro estado, um parente, um amigo, e você deseja que ele seja alcançado, seja abençoado, você pode profetizar, com a tua boca você determinar, você dá uma palavra, e esta palavra de bênção, quando você pronunciar, o próprio Deus, ele vai pegar essas palavras de bênção, o próprio Deus, ele vai pegar essas palavras e vai levar essas palavras até onde está a pessoa, e a pessoa que você profetizou a bênção para ela, ela vai receber o milagre. Você crê, irmãos? Lógico que é possível. Jesus não fez isso pelo poder da sua palavra. Não precisa ir muito longe. Como é que Deus criou os mundos? Como é que Deus criou os céus e a terra? Pelo poder da? Da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz. No livro aos Hebreus, que fala disso aqui, só para mim poder terminar, porque eu não quero levar para casa este versículo sem passar para a igreja, aqui no livro de Hebreus, é isso mesmo, livro aos Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo de número 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, igreja? Olha, só para você entender, Deus fez os céus, a terra, Deus criou os mundos, como diz este versículo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus criou do nada, pelo poder da sua palavra. Deus criou do nada todas as coisas, diferente do homem. Por exemplo, eu quero criar uma cadeira. Bom, eu vou criar uma cadeira como essa. Para mim poder criar esta cadeira, eu tenho que partir de algo que já existe. Para mim poder criar uma cadeira, criar uma mesa, qualquer coisa, eu tenho que partir de um material já existente. Eu vou criar esta cadeira. Bom, então eu preciso aqui da madeira, eu preciso aqui do forro da cadeira, eu preciso da longarina, do metal. O homem, ele não cria nada sem partir de algo já existente. Com Deus, não. Do nada, pelo poder da sua palavra, olha como a palavra tem um poder criativo. Aquilo que você fala é o que você vai colher, é o que vai acontecer. Deus, pelo poder da sua palavra, do nada, ele criou os mundos. De algo que não existia, que não era aparente, algo que não se via, Deus criou todas as coisas. E você pode pegar a tua vida, que está sendo conduzido por um vento forte, a tua vida está sendo levada para uma tempestade, está sendo levada para os problemas financeiros, está sendo levada para a enfermidade. Você pode mudar a direção da tua vida através da tua língua, que é este pequeno leme. Você diz: não, não vai para aquele lado, porque ali está uma tempestade. Então você muda a rota. Você que tem o controle do leme, você que deve ter o controle da língua, e você profetiza só bênção daqui para frente, você vai ver como a tua vida vai mudar, vai ser abençoada, os milagres vão acontecer. É só profetizar vitória e a bênção vai chegar na tua vida. Amém? Então chega de dizer: ah, eu sou um azarado, hein? Tudo dá errado, tudo que eu faço, misericórdia, não dá certo, eu sou um fracassado mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada. Papai e mamãe, cuidado quando você se dirige a seus filhos. Você concorda comigo que os pais, eles têm autoridade sobre os filhos? Quem concorda, diga amém. Amém. Por quê, pastor? Porque os filhos, eles estão sujeitos a seus pais. Foram gerados, criados pelos seus pais. Então, os pais possuem uma autoridade sobre os filhos. Então, depende do que você fala para o teu filho, para a tua filha, é o que eles vão ser. Se você começar a se dirigir para o teu filho: ei, você é uma pestinha, Ô pestinha, você não faz nada direito. Ah, papai e mamãe. Quando você começa a falar isso para os teus filhos, você é burro. Você começa a falar que teu filho é burro, você não faz nada direito, você não presta para nada, você tem autoridade. O que você fala acontece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então você tem que profetizar só bênção na vida dos filhos. Amém, amados? É que nem o pastor. O pastor tem, porque Deus nos colocou, o pastor tem autoridade sobre as ovelhas. Nós temos autoridade sobre as ovelhas. Então aquilo que o pastor fala com relação às ovelhas é o que vai acontecer. O que é que Jesus me mandou fazer? Só abençoar. Essa história de pastor amaldiçoar membro. Ó, você vai sair daqui e você nunca vai ser feliz. Você nunca vai parar em igreja nenhuma. É assim que a Bíblia ensina? É assim que a Bíblia ensina, igreja? Mas tem pastor que faz isso. E tem mesmo. E a pessoa fica com medo. Ela fala, ah, não vou sair. E ela fica lá na igreja sofrendo com medo que o pastor vai lançar uma palavra de maldição na vida dela. Mas a minha boca deve ser usada para quê, igreja? Para abençoar. Nunca amaldiçoar. Eu coloquei um propósito no meu coração. Seja o que for, irmãos. Olha, diante de Deus, eu estou aqui, eu sei que Deus está aqui no nosso meio, amém? E com temor eu falo isso. Seja o que for, seja quem for, a pessoa, o que aconteceu, a traição, seja quem for o que aconteceu, jamais, igreja, jamais, diante de Deus, e Deus sabe disso, jamais eu vou amaldiçoar alguém. Jamais. Eu entrego nas mãos do Senhor. A vingança pertence a Deus. Não é mesmo? É Deus quem te justifica. É Deus quem me justifica. Diga, é Deus quem me justifica. É Deus que sai em minha defesa. A pessoa pode me caluniar, pode falar mal de mim, pode me maldizer, mas é Deus quem me justifica. É Deus que sai em minha defesa. Eu não tenho que sair amaldiçoando ninguém. Pelo contrário, vai com a bênção. Que Deus te abençoe. Ela vai prestar contas com Deus. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Ok, posso terminar? Então vamos aplaudir esta palavra.
Você ouviu Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharinho. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.